e também do Sr. Jurista. No sentido, mais uma vez, é assim, por imperativo legal, temos que novamente iniciar o processo e reapreciar, e esperamos que agora finalmente o possamos levar a bom porto. E assim vamos então dar início. Temos aqui o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP. Entretanto, pode ser que outros colegas deputados de outros partidos, do PCP e do Bloco, que entretanto possam chegar, dado que estão também convocados. De qualquer maneira, isso não impede que possamos mais uma vez tomar em boa nota as pretensões. E sendo assim, daria então início para que possam mais uma vez então expor o assunto em questão, que é a criação da ordem dos fisioterapeutas. Teríamos aproximadamente 10 minutos a nível da exposição, para que depois possamos, entre o CDS e o PSD, no qual eu represento, também questionar, se assim entendermos. E depois, no final, mais uma vez, teria uma intervenção para algum ponto que queiram referir relativamente às nossas questões. Faz favor, tem a palavra. Sim, sim.
Em primeiro lugar, muito obrigada por nos terem recebido e realmente com esta brevidade, desta vez foi muito rápida esta audiência. Portanto, os nossos agradecimentos. Pois aquilo que nós vimos, que fizemos esta petição, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas tem 51 anos e a primeira vez que nós pusemos este processo na Assembleia da República foi em 1999. Nessa altura apresentámos já toda a documentação, porém, entre no andamento normal das coisas, efetivamente chegámos ao momento em que saiu a Lei Quadro. E, após a Lei Quadro, fizemos a atualização de todo o nosso processo em função da Lei Quadro, preparando o processo de acordo com o que estava previsto e, novamente, apresentámos essa petição na Assembleia da República. Estamos, como já mencionou também, fizemos audiências com as várias comissões de saúde, as outras comissões parlamentares e com todos os grupos parlamentares. E também, como sabem, foi aprovada na generalidade o nosso processo, a nossa petição foi aprovada na generalidade. Portanto, uma vez que também não houve seguimento, também pelas razões que conhecemos, naturalmente que pomos o processo outra vez. As nossas pretensões, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas tem cerca de 4 mil fisioterapeutas, existem no país neste momento cerca de 7 mil fisioterapeutas, portanto representamos uma população de cerca de 4 mil e prevemos com o crescimento da profissão e com o aumento que tem havido nas escolas e na saída de alunos, prevemos em 2015 que serão cerca de 10 mil fisioterapeutas. Esta profissão, como sabem, está regulada para o público, mas não está regulada para o privado e nós temos consciência também que em Portugal, como nos outros países da Europa, a profissão tem realmente características para o exercício liberal. E, portanto, esta ausência de regulação, nós pensamos que é uma necessidade para a defesa do cidadão, a necessidade da profissão estar regulada, de trabalhar de acordo com os profissionais, trabalharem de acordo com princípios éticos, com código deontológico, de acordo com as boas práticas, documentos esses que a própria associação já tem, mas que, por não ser uma associação de direito público, não tem possibilidade de aceder a todos os profissionais, ou os profissionais não estão todos responsabilizados nesse sentido. Houve algumas questões que nos últimos anos houve uma evolução importante, desde logo a evolução no ensino, visto que além da profissão, de se aceder à profissão através de uma licenciatura, também já há a possibilidade de se fazer mestrados e doutoramentos na área da fisioterapia, portanto é uma área científica própria E, portanto, houve uma evolução extremamente importante na área da educação. Por outro lado, também outro aspecto que nós consideramos extremamente importante foi a colocação da nossa profissão de fisioterapeuta ao nível da classificação internacional das profissões, saiu da área das profissões técnicas e entrou na área das profissões de saúde, juntamente com a medicina, a enfermagem, farmacêuticos, etc. E também, naturalmente, que teve essa classificação, quando passada para o... não direi regime português, doutor Camacho sabe, para o regime português, não sei... E que foi publicada em Diário da República, a nossa profissão ficou realmente também ao mesmo nível dessas outras profissões, portanto está ao nível das profissões de natureza científica e portanto, quando outras profissões de saúde se mantiveram nas profissões técnicas. Por outro lado, também, internacionalmente, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas é par com as outras profissões, com as outras associações europeias de fisioterapeutas, e também houve, nos últimos anos, uma alteração importante em que a fisioterapia entrou na UAPA, que é a Organização Mundial das Profissões de Saúde, e em que estavam só medicina, farmácia, enfermagem e medicina dentária, e a fisioterapia foi a quinta profissão que entrou, e são as únicas cinco profissões que estão hoje representadas na Organização Mundial das Profissões de Saúde. Portanto, nós pensamos que realmente há um salto muito importante ao nível da profissão. Há estes aspectos de autonomia que esta profissão tem em relação a determinadas outras profissões. E pensamos também, hoje em dia, que as questões dos custos e custo-eficácia em relação aos cuidados de saúde, a fisioterapia pode ter um papel extremamente importante, exatamente no acesso aos cuidados de saúde e na diminuição dos custos da saúde. Não sei se gostariam de acrescentar alguma coisa. Por mim, penso que estas são as principais questões relacionadas com a fisioterapia que acho que gostaríamos de mencionar.
Eu gostaria apenas de completar ou de acrescer à intervenção da Sra. Presidente da Associação relativamente a esta questão, que é a seguinte, que supostamente a profissão está regulada para o setor público, mas eu diria que é supostamente. O Estado não tem manifestado capacidade, independentemente das conjunturas em que vivamos, para, digamos, para manter a regulação e a regulamentação destes profissionais. E, portanto, também relativamente a estes profissionais, que em função do número que a Sra. Presidente apresentou, apesar de tudo no público serão sempre uma minoria, também aqui se justifica a criação da Ordem. E, consequentemente, é um setor importante na representação daquilo que é a devolução de poderes à sociedade organizada, quando se pensa na criação de uma Ordem, porque a desregulação relativamente à formação e a desregulação relativamente ao exercício profissional são uma constante e em crescendo. A Associação recebe semanalmente N denúncias, quer na prática em termos profissionais, quer no setor público, quer no setor privado, ou até no privado convencionado com o Estado, e, portanto, independentemente dos setores, serem públicos em sentido restrito, ser social, ser cooperativo, o que quer que seja, quer dizer, há um número crescente de denúncias relativamente à má prática e também à formação ilegal. E que, obviamente, a Associação, sendo uma instituição de direito privado, está limitada na sua intervenção, mas o que se tem reconhecido, embora o faça constituindo-se como assistente aos processos, como se diz, enfim, em linguagem mais jurídica, mais técnica, que não quero entrar por aí, mas, enfim, faz o seu papel entrando como assistente. E depois, o que denota é sempre com um arquivamento dos processos, embora os factos sejam latentes, sejam manifestos, quer da prática ilegal do exercício da profissão, quer do mau exercício, independentemente de serem fisioterapeutas, ou da formação em termos ilegais. E isto porquê? Porque o Estado, digamos assim, limita-se a registar estes profissionais, através da cédula profissional. Mas depois não controla nem a formação ao montante, nem o exercício. Ora, temos manifestamente aqui um engano dos utentes relativamente a quem presta os cuidados e, obviamente, relativamente às consequências. Por outro lado, Isto em termos nacionais parece-me importante, porque, enfim, todos nós sabemos que uns por ação, outros por reação, há que reconhecer que neste momento ninguém controla o exercício profissional destes profissionais. E, portanto, naturalmente que está demonstrada a incapacidade de, há que fazer algo, o caminho, enfim, em nosso entendimento, o entendimento da APF, parece de que ser este. Acrescidamente, e aqui o fator, enfim, com o mal ou com o bem dos outros, não deixamos de olhar, embora possa nos interessar mais ou menos, toda a Europa que nos é próxima, toda a União Europeia, umas vezes por ação, outras vezes por reação, tem tido este caminho. Como todos nós sabemos, e passou aqui numa lei desta casa, uma lei de 2009, que foi a transposição da Diretiva Comunitária sobre o Reconhecimento das Qualificações Profissionais. Eu diria que, em rigor, essa diretiva, pese embora transposta pela lei, e do ponto de vista formal não há nada a dizer, pese embora a Comissão Europeia neste momento já esteja a rever essa própria diretiva, mas eu diria que na sua versão originária essa diretiva nem sequer que ainda é cumprida pelo Estado português. Portanto, há aqui um problema de desfasamento relativamente à liberdade de exercício profissional dos fisioterapeutas em Portugal. E, quanto ao demais, os outros Estados da União Europeia, que nos possam ser mais próximos, de facto, já têm também um processo de ordens constituídos. E, portanto, com a imperatividade da lei de que uma profissão é uma ordem, diria assim, usando este jargão, não há dúvida que, em nome quer da prestação dos cuidados pelo lado dos utentes, quer pelo lado dos profissionais, o caminho da constituição da ordem, acho que é um objetivo mais do que justificável, que chamemos-lhe assim.
Então, daria a palavra, se não se importar, ao Sr. Deputado Artur Rego, CDS.
Sr. Presidente, eu cumprimento o Sr. Isabel Sander, já nos conhecemos, o Sr. António Fernandes, o Sr. Luís Filipe Salles, que é mesmo jurista. Penso também já estivemos juntos na reunião. Infelizmente, a legislatura anterior foi de pernas curtas, foi amputada e não deu para completar este processo. No entanto, a intenção do CDS, e já revimos a proposta que tínhamos feito na legislatura anterior, o projeto, já o revimos de forma a tornar, metê-lo nesta legislatura para a constituição da ordem. Portanto, mantemos a mesma intenção, continuamos a achar que é necessário da profissão. Houve uma explosão há anos para cá, principalmente com a multiplicação dos cursos e também, e ainda bem, com o crescente recurso por parte da população à fisioterapia para tratar dos seus problemas dia-a-dia, quando antes era mais uma prática, digamos, recomendada diretamente pelo médico a nível de saúde hospitalar. Neste momento, as pessoas já vão de sua iniciativa e com regularidade e por hábito, já entram nos hábitos das pessoas, quando se sentem mal, algum problema que tenha mais a ver com dores físicas, vão ao fisioterapeuta e vão se aconselhar e fazer tratamento. E, portanto, realmente assistiu-se a uma proliferação da atividade, ainda bem, mas também trouxe uma responsabilidade acrescida e um problema e um acréscimo de preocupação no que concerne à saúde pública e aos direitos dos utentes. E é nessa perspectiva que nós, CDS, desde o princípio que simpatizamos com esta iniciativa de constituir a Ordem dos Fisioterapeutas no sentido de regular, não no sentido de limitar ou restringir o acesso de qualquer profissional devidamente habilitado. Portanto, é isto que convém distinguir. Eu, antes de começar esta audição, estava em conversa com o Sr. Presidente, colega do PSD, precisamente porque há de facto sua essência e a sua razão de ser, que é regulá-la de um ponto de vista deontológico e enquadrar o exercício de atividade para a proteção dos utentes e principalmente num setor que é de saúde pública e, portanto, tem responsabilidades agravadas. E, portanto, iremos, exceto se acontecer um cataclismo, se vier algum argumento maior, mas penso que não, o processo já está encaminhado, já foi falado, iremos manter a intenção de criar ordens de fisioterapeutas. E eu só lhes pedia que me dissessem agora, e depois que me fizessem chegar, sendo o caso, qual a forma como está regulada a profissão nos outros países, ou na maioria dos países comunitários, principalmente aqueles que eu diria da linha da frente, da primeira leva da comunidade europeia. Porque até por aí poderemos ter base de sustentação para argumentar que aquilo que vem no memorando de entendimento relativamente às profissões reguladas e à necessidade de flexibilizar o acesso, etc., tem a ver precisamente com não criar obstáculos artificiais e não com a regulação em si, do ponto de vista deontológico da profissão. E, portanto, se os mesmos países que nos estão a dar assistência financeira ou que estão ligados às instituições que nos estão a dar assistência financeira puseram isto no regulamento, no seu próprio direito interno têm esta profissão regulada, automaticamente e por maioria de razão não se pode interpretar aquilo que vem no memorando de entendimento como sendo uma, digamos, proibição da constituição de novas ordens profissionais. Um aconselhamento à constituição delas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vai responder, se calhar no final, ou responde?
Como entender, Sr. Presidente?
Responder já, eu diria, em português, que eu vou dizer.
Não, mas neste caso então será melhor eu também muito rapidamente dizer algo e depois então acabam por responder da parte do PSD, tanto o que queremos transmitir é que tomamos com certeza em boa nota mais uma vez as vossas pretensões e com certeza falas aí, transmiti-las aí à direção do grupo. E vemos com certeza com bons olhos tudo o que for no sentido e agradecer a todos os profissionais, independentemente de ainda fazerem parte da ordem, mas aqueles que efetivamente neste momento cuidam ou protegem a saúde de todos os cidadãos do qual eu me incluo. De certa forma aqui o colega já ajudou na questão que eu iria abordar e que eu previamente, até antes de chegarem, abordei com ele. No sentido, temos aqui o Dr. Luís Filipe da Associação e até que ponto, que leitura faziam, se já tinham tomado no conhecimento, com certeza que sim, da abordagem que faz o memorando acerca das profissões reguladas. Portanto, e a minha questão era precisamente nesse sentido, se já tinham abordado esta questão, o que é que entendiam, que leitura faziam e no sentido precisamente de ver até que ponto outros países da União, nomeadamente da União, como é que neste momento estão a proceder relativamente à regulação e nomeadamente da profissão, que também existe, de fisioterapeutas a nível da comunidade. Muito obrigada.
Muito obrigado. Gostaria de frisar o seguinte: a profissão está regulamentada em todos os países da União Europeia. Basta ir a pôr na página da União Europeia Regulated Professions e depois tem uma lista e de carregar em P Physical Therapy e aparece-nos a lista das profissões regulamentadas. Portanto, em todos os países estão regulamentadas. O nome da profissão varia ligeiramente por razões sócio-históricas. Em França, por exemplo, são kinésithérapeute, Na Suécia são Krankheimsgymnasts, etc. Mas o título profissional a nível da União Europeia é o mesmo. E aquilo que existe é uma fortíssima intenção de garantir que a livre circulação é baseada em parâmetros de igualdade. Ou seja, um fisioterapeuta formado em Portugal ou um fisioterapeuta formado na Suécia ou no Reino Unido, quando se move no espaço europeu, exatamente, tem que ter garantidas, por um lado, que a sua formação é adequada e, por outro lado, que quando se move, com certeza respeitará as leis desse país, mas ele tem que ter um reconhecimento o mais automático possível. Portanto, esse é o grande desenvolvimento. A região europeia, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas está afiliada na Confederação Mundial de Fisioterapeutas e a nível da região europeia está afiliada na região europeia da WCPT e a União Europeia está neste momento, a Direção-Geral DG5 está neste momento a trabalhar diretamente com a região europeia da WCPT, no sentido de, do ponto de vista da legislação, criar mecanismos que possam efetivamente aligeirar este processo. Portanto, a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas e as associações todas a nível europeu estão centradas no propósito de que há um princípio base, que é o princípio da honestidade, vá lá, se quisermos, e portanto tem que haver mecanismos de garantia de qualidade no ensino e na formação ao nível de cada país, para que as autoridades competentes de cada país, e aí é que há, digamos, variação, as autoridades competentes de cada país, quando emitem a cédula profissional ou o título profissional no país de origem, o estão naturalmente a fazer na perspectiva de que esse profissional vai, ao poder migrar ou poder estabelecer-se noutro país, noutro Estado-membro, terá que ser recebido também pela outra autoridade competente. E, portanto, o que está a ser feito neste momento a nível da União Europeia, e devo dizer-lhe que a profissão de fisioterapeuta está a ser pioneira nesse aspecto, porque é a profissão que mais, para além dos médicos e dos enfermeiros, é a profissão de saúde com mais mobilidade a nível da Europa. É aquela que está neste momento pela União Europeia considerada como prioritária no sentido de desenvolvimento desse fator. Então, qual é a diferença, para responder diretamente ao Sr. Deputado? Países como a Espanha ou a França têm ordens profissionais muito ligados ao direito mais próximo do direito português, mais próximo da lógica latina. Quando vamos para países mais nórdicos, encontramos uma regulamentação mais pelo próprio, digamos, pela profissão, mas corroborada também com o próprio Estado. Ou seja, há uma entidade reguladora que tem os profissionais envolvidos, mas tem também uma componente pública, digamos. A nossa aposta no modelo não é só por Espanha ser assim e por França ser assim, é que nós pensamos que na nossa cultura, de facto, a melhor forma de promover a defesa e a regulação seria pela autorregulação. Agora, para nós é a questão do código de ética e de que todos sejam obrigados a cumprir e, portanto, sancionados se não cumprirem, a definição de normas de boas práticas, etc. Nós, e como podem ver, na nossa proposta nunca pusemos a questão da limitação. E para nós, desde que a pessoa tenha uma formação aceite no Estado português, e neste momento, como sabem, com o processo de Bolonha foi criada a Agência para a Acreditação, a Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, para nós, desde que a pessoa tenha uma habilitação considerada como adequada ao nível de licenciatura, poderá certamente integrar a ordem. Portanto, a nossa lógica não é a de cercear quem entra, é a de regular quem tem direito a utilizar o título profissional.
Então, se não houver mais nada, muito obrigada pela vossa presença e esperamos que efetivamente no futuro e vamos ver se vamos de encontro a todas ao que diz o memorando, ao que nós entendemos também, e no sentido, não como aqui foi dito, de restringir, mas sim de regular e evitar o acesso de alguém que não tenha qualidade nem para uma coisa nem para outra. Muito obrigada.